braste che andara la rasso aleluia. Você pode fechar os seus olhos e se render a esse amor. Oh Jesus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós queremos exaltar você, nós queremos te render o nosso coração. Jesus, você é o centro das nossas vidas. Você é o centro de cada grupo de conexão, Senhor. Nada aqui é sobre nós, nada aqui é sobre mim, é sobre nenhum de nós, Senhor. Por isso a Ti nós entregamos toda a glória. Você pode dizer uma palavra de adoração a Jesus nessa hora? Oh, Jesus, nós te amamos. Eu te amo, Senhor. E eu sou grata por essa oportunidade, pelo privilégio que é estar aqui, Senhor. Que essa consciência caia sobre nós nessa noite. O privilégio que é te conhecer, o privilégio que é te servir, o privilégio que é fazer parte da tua família, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, família JVV. Vocês estão bem? Boa noite, grupos de conexão. Vocês estão bem? Pode sentar no seu lugar. Obrigada, pessoal. Gente, é uma honra para mim estar aqui hoje. Na verdade, essa é a nossa casa, né? Os grupos de conexão, ver cada um de vocês aí. E isso me enche de alegria, sabe? Eu sei que tem gente chegando ainda, tem gente ocupando os lugares. Mas fica aqui comigo. A gente vai ter um tempinho de ouvir sobre algumas verdades, ouvir sobre aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração nesse ano. E você é parte fundamental nisso, amém? Você está feliz? Ixi, gente, me ajuda, né? Você está feliz? Aleluia. Queria pedir para o pessoal colocar aqui meu primeiro slide, por favor, para vocês verem que eu comecei a desenvolver uma nova habilidade, né? Fazer slides. Uma coisa tão simples, mas que eu não sabia. Muito bem, né? Então, pessoal, estamos começando o ano de 2024. E a gente está mesmo com o coração cheio de expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer, para aquilo que o Senhor já tem feito. E eu sei que isso vai tomar uma proporção muito maior do que o que nós pensamos, do que o que nós imaginamos. E eu quero compartilhar mesmo algumas coisas que têm chegado ao nosso coração enquanto liderança. E antes disso, eu queria te falar algumas informações, né? Bem importantes. Você chegou aqui hoje e você está vendo alguns rostinhos que talvez você não era acostumado a ver. Nós estamos no nosso culto GC Integração. E o que é que isso significa, Paulo? Isso significa que agora nós temos aqui a presença dos adolescentes. Cadê o povo dos submersos aí, gente? Sentaram todos juntinhos, né? Coisa linda. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Esse é o culto GC e é o nosso culto também, vocês fazem parte disso. Gente, nós estamos com uma direção mesmo nesse ano, né, vinda do nosso pastor Tiago, e nós estaremos unidos em algumas atividades, dentre elas o culto GC. Os adolescentes já faziam grupo de conexão, né, desde o ano passado. Mas agora eles estão também debaixo da nossa supervisão. Então você vai ver sempre esses rostinhos, 15 a 18, tá aqui com a gente. E vai ser uma honra caminhar juntos nesse tempo, amém? A gente tá com muita expectativa. Assim como também você vai ver os adolescentes na Revival Night, né? É um pessoal afogueado, gosta de orar. Amém. E, gente, outra coisa que a gente quer compartilhar antes da gente começar mesmo a falar é sobre alguns líderes que estão mudando de estação. Então, a gente tem algumas pessoas que sinalizaram mesmo ao nosso coração que neste ano estariam mudando de estação, passando a assumir outras atividades, ou que já assumem, né? Na verdade, já assumiram outras atividades aqui nos jovens. E aí, eles vão estar passando essa liderança para novas pessoas. E com isso, a gente vai estar mostrando no final desse culto quem são esses novos líderes, tá? Fica aí de olho. E eu queria convidar aqui na frente quem são essas pessoas, né? Que são Kevin e Oana, bem rapidinho aqui na frente. Kevin e Oana, Iago e Clarinha, Doug e Dani e Matheus Farinhas. Farinhas. Eu tô ouvindo minha voz. Tem que ouvir, é? Pessoa usando umas coisas novas, é assim. Então, olha só, vocês podem virar para lá. Esses são nossos líderes, né? Quem conhece esse pessoal aqui? GC Catolé, GC Bodó Congó, depois Dinamérica, GC Santa Rosa, na verdade Rocha, depois Santa, né? GC Itinerante. E nós temos muita gratidão pela vida deles. Você é grato pela vida deles? Quem aqui já foi alcançado pela vida de algum deles? Então a gente vai mesmo entregar um presentinho. Hã? A gente vai entregar um presentinho para vocês. Quem? Iago e Clara, gente. Cadê Clarinha e Iago? Acho que eles estão vindo. A gente tem muita gratidão porque alguns deles estão com a gente desde o início dessa visão, né? Seja como anfitriões, seja como líder, seja como auxiliar. Todos eles ocuparam e ocupam um papel tão importante para nós aqui nessa visão do GC. Então, a gente quer mesmo honrar a vida de vocês e dizer o quanto a gente ama vocês. Vamos abençoar a vida deles, pessoal? Estenda a mão aí para a gente orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada por tudo que você fez através deles, Pai. Nós sabemos que eles plantaram sementes poderosas e que vão colher frutos, Senhor. Obrigada por esse tempo e uma nova estação se iniciando sobre a vida deles. Declaramos discernimento e uma nova unção para essa estação, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Palmas. Obrigada. Então, vamos lá, né? Gente, os grupos de conexões, eles começaram em outubro de 2021. A gente já tem aí 2 anos e 4 a 5 meses. E a gente tem muita expectativa, como eu falei, sobre o que a gente vai viver nesse ano. Então, abre o teu coração. Eu sei que hoje é um culto festivo, é um culto que a gente vem colorido, muita bola, muita animação. Mas a gente tem algo para receber do Senhor aqui, amém? Então, abre teu coração, fica conectado comigo. E o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Antes da gente prosseguir, eu queria que pedir para passar a próxima imagem. A gente vai relembrar um pouquinho do que é a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Deixa eu ver se eu estou na frente de vocês. E a gente vai ler e vai relembrar um pouquinho do que Deus passou para o nosso coração, né? Desde a liderança de João Gabriel, aquilo que ele recebeu do Senhor através do pastor... Como é? Hã? É, através do pastor Pedro. É que eu estava tentando lembrar o nome do pastor principal da igreja. É Edilson de Lira, né? Na igreja do pastor Edilson, a gente tem os grupos de conexão. E lá a gente realmente pegou essa visão, nos inspiramos e estamos até hoje aí correndo essa carreira, amém? Então vamos lá. A visão do GC. Qual é a visão do GC? Gerar através dos pequenos grupos conexão entre os jovens e adolescentes, verbo da vida sede, promovendo um ambiente de harmonia, perfeita unidade e consciência de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Você pode dizer isso? Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Então, gente, já para começar, eu queria te dizer que o GC não anda desassociado do avanço ou de qualquer evento de evangelismo. Muito pelo contrário. Não sei quem lembra aí do culto da visão, onde João passou, né? A visão do GC, há 2 anos atrás, e ele falou sobre um barquinho a remo. Até hoje eu tento acertar a mão para fazer. E a nossa visão do departamento é mesmo um barco a remo, né? Ele tem 2 lados que se complementam. Você vai ao avanço, você ganha pessoas lá fora, mas você consolida no GC, você firma essas pessoas, discipula no grupo de conexão. Então, essa visão, ela se complementa. A nossa missão, promover através dos pequenos grupos um ambiente de intimidade e unidade, gerando conexões divinas e possibilitando o nascimento de verdadeiras amizades. Quem aí já fez um amigo, pelo menos, no GC? Todo mundo, né? Se o seu GC está formando amizades, está estimulando você a conhecer pessoas, a se tornar mais íntimo, a se tornar mais próximo, então você está de parabéns, você está cumprindo a missão do GC. E nós temos alguns valores. Volta aí, só um pouquinho. Nós temos alguns valores que são conexão, unidade, alegria, intimidade, diversão e discipulado. Eu costumo dizer que o GC ele é um combo completo, né? É um lugar onde você recebe do Senhor, tem amizade, tem segurança para fazer bons relacionamentos, se alimenta, se diverte. Então, para que melhor lugar do que esse, né? Pode passar. E a gente tem alguns pilares que a gente vai ver também, tá? O primeiro deles é evangelismo e integração. O segundo, pastoreio e discipulado. O terceiro, comunhão, treinamento de líderes e crescimento e multiplicação. Pode passar. E nós temos para esse ano de 2024 um entendimento mesmo no nosso coração de que dois desses pilares estão acendendo ao nosso coração, que são eles. Evangelismo e integração. Diga isso, evangelismo e integração. Crescimento e multiplicação. Então, o GC em 2024, né, me veio uma visão mesmo no coração de que ele seria como uma árvore frutífera. Eu até falei na reunião de líderes e liderados, né, o exemplo da laranjeira, que eu falei laranjeira e vocês ficaram mangando. A laranjeira, ela é uma árvore que começa a dar bons frutos, geralmente em torno de dois anos e pouco. E nós estamos num tempo mesmo de frutificar, sabe? De crescer, de alargar as nossas fronteiras. Você pode dizer assim, ah, Polly, mas você quer dizer que a gente não estava frutificando? Claro que não, a gente tinha sim muitos frutos, a gente tem provado muito do Senhor, mas esse é um tempo em que esses frutos vão ser manifestos através de pessoas novas e dons em operação. Você pode dizer isso, pessoas novas... Dons em operação. Amém? E isso fala muito sobre influência por meio do G6, né? Não é novidade para ninguém que faz parte do JVV, creio que do Submersos também, que esse é um tempo onde a igreja, na verdade, está se movendo mesmo nessa tônica de influência, de chegar em lugares mais altos, de tocar mais corações, de alcançar mais pessoas. Então o GC, ele não vai ficar de fora disso, muito pelo contrário, a gente crê que ele é essa porta aberta para influenciar o perdido. Amém? Então você vai ver durante esse ano pessoas nascendo de novo nos grupos de conexão, acontecendo curas, milagres e tudo mais que o Senhor quiser fazer por causa de um coração disponível e aberto, que é o meu e o seu. Você crê nisso? Amém? Pode passar. E eu queria falar rapidamente com você sobre um jovem, que é o jovem Timóteo. Quem aí já ouviu a história do jovem Timóteo? O jovem Timóteo, ele era uma pessoa normal, né? Um jovem que se converteu ao cristianismo. Ele era meio judeu. E aí ele começou a caminhar perto de Paulo, né? A seguir Paulo no seu ministério e a corresponder a um chamado direto do Senhor, que era realmente pastorear algumas igrejas. E nós podemos aprender algumas coisas sobre isso, mas eu queria que você fosse comigo lá no texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 15. A gente vai ler até o 16. Deixa eu ver se aparece ali. Vamos lá. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Isso era Paulo falando para ele. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Timóteo, ele tinha um coração disponível para servir ao Senhor e para corresponder às necessidades de Paulo. Paulo tinha um grande ministério já, ele já estava correndo a carreira que o Senhor tinha para ele, mas ele não poderia tomar conta de várias igrejas sozinho. Então ele precisava de pessoas, de homens que se levantassem mesmo para correr a mesma carreira, para pegar junto. E o que a gente pode aprender e aplicar sobre Timóteo para nós, né, enquanto grupo de conexão hoje, enquanto JVV. Ele era um jovem convertido que aprendeu com Paulo a servir no ministério, foi exemplo na obediência, no exercício da fé, ocupava-se nas instruções dadas por Paulo e em passá-las para os demais, e ele colocou em operação os dons do Espírito Santo. E olha, o Espírito Santo, ele tem realmente falado ao meu coração a respeito de colocar em prática aquilo que nós recebemos. Você e eu, nós temos recebido muito aqui. Você concorda comigo? Então, está na hora da gente começar a colocar em movimento. Imagina só se Timóteo tivesse recebido de Paulo, tivesse se convertido, tivesse nascido de novo e pronto. E a história dele tivesse parado por aí. Pensa comigo. Ele poderia muito bem ser um cristão, né, uma pessoa assim convertida, mas que não colocava em operação aquilo que o Senhor tinha para ele. Então ele não ficaria conhecido como ele é, nem as cartas deles teriam chegado até nós. Mas ele, por uma decisão, diga decisão, por uma decisão do coração dele, ele começou a colocar em operação aquilo que o Senhor tinha chamado para fazer. Amém? Na próxima imagem, por favor. Eu quero que você olhe agora para suas mãos de verdade, aí, não é nada figurativo não. Olhe para suas mãos, imagine o que é que você tem nas suas mãos. O Espírito Santo, ele te concedeu dons, ele te concedeu talentos, ele te colocou habilidades que eu posso não ter. Ele te colocou características únicas, especiais, e é com essas características que você precisa se levantar e cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Aqui tem uma frase que diz, né? Os dons do Espírito são como ferramentas para que cada ministro e cada pessoa, enfim, possa fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Então, eu creio que nessas últimas ministrações, né, você deve ter ouvido. Juliana veio ministrar aqui no primeiro culto, falou sobre avivamento, falou sobre se posicionar mesmo para correr a carreira que estava proposta para nós como juventude, Verbo da Vida. João Gabriel falou muito sobre influência e nos deu uma base sobre isso, né, o que pode ir contra a influência. E eu quero te falar a respeito de colocar em prática e colocar em movimento os dons que Deus te deu. E você pode estar olhando assim e pensando, ah, mas eu não sou um ministro ou uma pessoa chamada nos cinco dons, será que isso é para mim também? Isso é para você também. Querido, você precisa entender que Deus conta com você. Fale para quem está do seu lado aí, Deus conta contigo. Deus conta com você, amém? E passa a próxima. Algum tempo depois, na vida de Timóteo, né, Paulo precisou escrever para ele novamente uma segunda carta. E dessa vez, Paulo já estava na prisão. Ele já estava, provavelmente, percebendo que estava perto de partir mesmo para o Senhor. Então, ele sentiu a necessidade de reafirmar Timóteo, né, de falar novamente a ele aquilo que o Senhor precisava dele, né, encorajá-lo, estimulá-lo na fé. E nós temos aí esse texto de 2 Timóteo 1,6 que fala: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, Paulo precisou reforçar isso sobre a vida de Timóteo e dizer, olha, mantenha viva a chama. Não é algo que o Senhor faz, não é algo que compete a Deus fazer. Ele te concede os dons, mas é você que tem que manter viva a chama. Amém? Então, não é somente Deus ou alguém impor as mãos sobre a tua vida. Você tem essa responsabilidade. Diga, responsabilidade. Você tem essa responsabilidade de manter viva a chama. Queria pedir que os meninos colocassem uma figura que eu pedi para eles ali no telão, por favor. E foi um exemplo que me veio à cabeça quando estava orando sobre isso, né? Alguém sabe o que é isso? Um nome aí para isso. É uma escrivaninha, esse nome não se usa mais. É uma escrivaninha, gente, vamos dizer assim, né? Um armáriozinho. E o exemplo que me veio foi mais ou menos assim, vê se você entende. Imagina que você está em casa, faltou energia, é de noite, apagou tudo, acabou-se tudo. E aí você lembra que tem uma lanterna. A gente não tem celular nesse exemplo, tá? Você lembra que tem uma lanterna e que você pode usar essa lanterna para iluminar e continuar fazendo o que você precisa, e religar a luz, ver se aconteceu algum problema na eletricidade, enfim. Só que aí você lembra que a lanterna está guardada. A lanterna está fechada na chave, engavetada. E aí, o que é que você tem? Nada. Porque você vai continuar no escuro e vai continuar atrás da chave para poder achar a lanterna, enfim. Então, o que é que isso tem a ver? Pensa comigo. Deus, ele te confiou ferramentas, assim como uma lanterna, né? Uma ferramenta para um uso específico. E Deus, ele te confiou ferramentas, mas às vezes, eu e você podemos estar colocando essas ferramentas de lado. Podemos estar guardando mesmo dentro de uma gaveta e deixando aquilo parado. E sabe, Deus, ele não nos deu talentos, dons e habilidades para ficar parado. Por muito tempo, eu já tive essa experiência assim de não saber como colocar para fora aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração, né? Aquilo que Deus estava compartilhando. Às vezes eu tinha uma impressão mesmo, uma nota, como você queira chamar, algo que o Espírito Santo trazia, né? Aquele sussurro lá dentro. Fale com tal pessoa, ou então ministre tal palavra àquela pessoa, algo específico. E às vezes eu deixava assim de lado, como que pensando assim, não, se for Deus mesmo, alguém vai se levantar que está lá na frente e vai fazer. Então, eu fico aqui quietinha. E às vezes, querido, essa coisa de você ficar no seu cantinho, de você ficar respeitando, de você ficar guardando, nada mais é do que uma vergonha, pode ser uma timidez, mas pode ser também uma vaidade, sabe? Pode ser também uma centelha de orgulho, de você não querer se expor, de você ter aquela dúvida, será que isso vem de Deus? Será que as pessoas vão pensar o que é de mim se eu chegar lá e falar com alguém? O que será que as pessoas vão pensar? E isso, por algumas vezes, já me paralisou, já me deixou sem reagir mesmo, sem responder ao que Deus estava querendo fazer por meio da minha vida. E é por isso que hoje eu quero te dizer, não deixa, sabe, guardado aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Os dons e as habilidades, elas são para estar em operação sobre a sua vida, amém? Por fim, eu queria te mostrar uma frase, né, te falar uma frase. Pode passar. O apóstolo Guto falou na reunião do ministério, né? Eu não estava lá, mas eu vi uma publicação. E eu achei que casou muito com aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração, né? Deus te enche de habilidade para ser resposta a uma necessidade. Se envolva nas áreas que temos necessidade e seja resposta. Você pode dizer isso? Seja resposta. Então, gente, esse é um tempo onde o Senhor está convocando. Na verdade, Ele sempre procurou, né? A palavra fala sobre Deus estar olhando na terra. Quem são as pessoas que têm um coração genuíno para corresponder? E eu creio que já chegou o tempo, já está no tempo de eu e você sermos essa resposta. Sabe, existe um mundo aí fora de pessoas que não conhecem grupo de conexão, que não conhecem o que é uma vida de culto, que não conhecem a rotina tão boa que eu e você temos e que às vezes até reclamamos ou achamos ruim, né? Porque está cansando, porque está, ai, tomando minha semana. Mas o Espírito Santo quer alcançar essas pessoas e Ele não vai poder fazer isso se você não colocar para fora essa habilidade que Ele te deu. Então, eu queria te convidar a ter um tempo de oração agora. A gente tem alguns minutos. Realmente era um tempo breve que eu queria compartilhar, mas eu creio que o Espírito Santo quer falar algo ao nosso coração. Eu pedi para a nossa ministra Suane, nossa líder, cantar uma canção, né? Colocar em operação um dos talentos que ela tem. E eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Se levanta. Deixa de lado um pouquinho essas bolas, a festa. A gente vai celebrar muito essa noite. A gente vai ter um tempo assim maravilhoso de alegria, de festa, de comunhão. Eu sou a primeira a gritar, a pular e a fazer tudo. Mas eu creio que o Espírito Santo quer ministrar algo específico no coração de algumas pessoas nessa noite. Então você pode começar a orar em outras línguas nessa hora. Você pode começar a apresentar o seu coração, sabe? Senhor, diante do que Paulo ministrou, eu quero render meu coração a você. Você pode começar a fazer sua oração do seu jeito. Não precisa de algo profundo, de palavras bonitas. Deus, Ele te conhece. Deus conhece os talentos que Ele colocou no teu coração. Deus sabe as habilidades que Ele te presenteou. E tudo tem um propósito. A palavra fala sobre um fim proveitoso. Começa a render teu coração nessa hora, sabe? Começa a visualizar quais são esses talentos. Eu sei que o Espírito Santo quer te lembrar nessa noite, te lembrar dessas palavras. Tem muita gente aqui que já recebeu palavras proféticas, profecias, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, imposição de mãos. Eu sei que vocês têm muito a dar. Mas eu creio que esse é um tempo de você ser essa resposta, de você corresponder. E Suane vai cantar essa canção. Eu quero que você faça dela a sua oração. Faça dela a sua entrega ao Senhor.
Derrama minha oferta de adoração eu te amarei, eu te amarei.
Pode continuar cantando baixo, por favor. Então, irmão Pedro, enquanto eu estava orando sobre esse culto, me veio muito forte a sua imagem. Eu sei que Deus, ele te confiou ferramentas, assim como confiou a qualquer um aqui, mas ele te confiou dons específicos e coisas que podem talvez estar um pouco paradas ou talvez um pouco abafadas no teu coração. Sabe, eu sei que você tem algo por dentro sonhos, visões a respeito de pessoas, a respeito de multidões, a respeito de nações. E hoje é um dia, na verdade hoje é uma noite, de você deixar que o Espírito Santo por dentro possa reaquecer isso, reacender, não que estava morto, mas talvez guardado por um tempo. Sabe, existem atividades, existem coisas que você pode querer focar, mas nada é maior do que essa chama. E eu sei que você sabe disso. Então o Senhor hoje, Ele quer reacender isso, porque é para um momento como este. Sabe, não é para o futuro, não é para quando você estiver assim ou assado, para quando você estiver mais maduro ou com mais influência. Não, é para esse tempo. É para esse tempo. Então, as ferramentas que Deus colocou no teu coração, elas precisam começar a se movimentar de novo, sabe? Porque há uma geração que precisa, não só do que está na tua vida, mas do que você pode influenciar outros a fazer também. E eu quero te ajudar a colocar isso em movimento nessa hora. Eu queria convidar aqui na frente rapidamente, bem rapidamente, pessoas que têm no coração a chama do evangelista, a chama do missionário, a chama do pregar o evangelho, a chama de ganhar pessoas. Eu sei que todos nós temos essa carreira a cumprir, temos esse chamado, ir e fazer discípulos. É para a igreja, é para mim, é para você. Mas existe muita gente que tem isso mais aguçado, sabe? E eu não falo somente de uma chamada ministerial, mas de algo que Deus compartilhou em corações aqui. E sabe, nos grupos de conexão esse ano, eu sei que nós vamos ver salvação, salvação, salvação. Porque a nossa geração está clamando e não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar. Existe um clamor no coração de Deus. Existe um clamor no coração das pessoas. Fome, sede. E às vezes a gente não tá vendo isso por estar com nossas ferramentas guardadas. Então eu quero que você rapidamente vá orando por eles. Enquanto você ora por eles, algo vai começar a acender dentro de você. Pode ir. Pode orar rapidamente, a gente não tem muito tempo. Ora, catarara, cerebra, catarere, sorara, pra catarara, sorobrabara. Consagre ao Senhor os seus talentos, consagre ao Senhor os seus dons, consagre ao Senhor aquilo que tem queimado no teu coração. Não é à toa, não é à toa, não é à toa, não é à toa. Nenhuma necessidade que você tem enxergado é à toa. Aquilo que o Espírito Santo faz você se incomodar por dentro é onde você vai ser resposta. É onde você vai ser resposta. Orare que terá saralarababás. Aumenta a voz, aumenta o volume da tua voz. Começa a se entregar para o Senhor. Começa a se entregar para um novo tempo. Quem se entrega recebe também uma resposta. Orare que terá saralarababás. Uma geração que se levanta. Uma geração que responde. Uma geração que não é omissa. Uma geração que vai ganhar o perdido. Uma geração que vai ser resposta. Você é resposta. Ora, catarala, sororo, bracatarara, bravamara. Rendere, sororo, bravamara, catarala, bacetetarala, bracatarala, bacetetarala. Mais rápido. Rombra, catarara, sararambrambara, sequeterere. evangelho queimando, queimando, queimando. Em nome de Jesus, queimando, queimando. Em nome de Jesus, como nunca antes, você é uma resposta. Queimando por dentro, queimando por dentro. Em nome de Jesus. Pessoas sendo geradas por meio da intercessão. Pessoas sendo geradas por meio da intercessão. Multidões sendo geradas por meio da intercessão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe um fogo novo. Uma nova unção. Uma nova unção. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Rombra lasta cararaba sereque caramamamamas. Uma nova unção. Queimando por dentro. Novas estratégias. Novas estratégias. Em nome de Jesus. Cumprindo o chamado. Em nome de Jesus. Soprando em nome de Jesus, influenciando, influenciando, com a boca aberta para influenciar, em nome de Jesus. A tua palavra fala, ousadia para falar, como me cumpre fazê-lo. Ousadia, ousadia, ousadia. Durante essa semana, a gente tem o desafio GC, né? Como a gente tá aqui num grande GC, durante essa semana eu te desafio. Você vai colocar algum dom em operação. Você vai colocar alguma habilidade sua que estava parada, alguma coisa que Deus compartilhou há tempos. E isso vai começar a mexer por dentro, a ponto de você não conseguir mais paralisar ou abafar. Amém? Deus te abençoe.